CBN Saúde dessa segunda-feira fala sobre anestesia. Quais os mitos e verdades em relação à anestesia? A nossa convidada é a médica anestesiologista e diretora científica da Sociedade Médica de Maringá, Rosa Virginie Batista, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem? Gostaria de agradecer à CBN Maringá por ceder esse espaço à Sociedade Médica de Maringá. E estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas aí de quem está à distância, né, sobre anestesia, mitos e verdades.
Bom, quais os tipos de anestesia que existem e qual a diferença em relação à sedação?
Tá, então nós temos a anestesia geral, que é a técnica, digamos assim, mais complexa, né, e de uma segurança muito grande, onde os profissionais habilitados, né, o anestesiologista, o especialista em anestesia, ele tem todo o controle da via aérea do paciente e da parte hemodinâmica, circulatória. Né. Temos os bloqueios regionais, a raquianestesia e a anestesia peridural, que são anestesias para cirurgias da tórax para baixo, onde não tem a intervenção dentro da cavidade abdominal ou torácica ou craniana. Então, são as anestesias utilizadas na cesariana, nas cirurgias ortopédicas, em sua maioria. E temos a sedação, que é para procedimentos onde o paciente vai ficar inconsciente e também vai ter analgésicos administrados, mas que não tem um bloqueio neuromuscular e não tem intubação. São para procedimentos, basicamente, menor que 30, 40 minutos. Né? Além disso, nós temos também os bloqueios regionais guiados por ultrassom, bloqueio de nervos periféricos, onde os profissionais se utilizam da tecnologia ultrassom para fazer bloqueios muito específicos para membros superiores ou membros inferiores, ou mesmo parede torácica ou abdominal, visando, sobretudo, não só a anestesia intraoperatória e analgesia, como também analgesia pós-operatória.
Como assim analgesia pós-operatória? Como que é?
Porque alguns procedimentos, por exemplo, uma videoartroscopia de ombro. O paciente vai operar o ombro, tem uma lesão de ligamento por vídeo. Então, algumas cirurgias, elas requerem anestesia no intraoperatório, por exemplo. Aí poderia ser feito apenas com anestesia geral, sim, mas elas requerem um estado ótimo de pressão, de analgesia. E no pós-operatório, é possível controlar com anti-inflamatórios hormonais, analgésicos simples, mas um bloqueio, né, um bloqueio da parte da inervação que vai para o ombro, para o braço, ela deixa o paciente mais confortável no pós-operatório imediato. Então, ele pode se alimentar mais rápido, acordar mais rápido, deambular mais rápido, visando uma recuperação mais rápida e segura, com menos complicações.
Quais são os mitos em relação à anestesia, os principais?
Então, os pacientes, eles têm isso do medo da anestesia, né? Por quê? Porque muito antigamente, a anestesia, ela era realizada, digamos assim, com o mínimo de monitorização, né? Basicamente pressão, batimentos cardíacos, né? Por profissionais, às vezes, não habilitados, como hoje nós temos os especialistas, né? Então, é muito, muito importante isso. Tanto a gente evoluiu da parte da tecnologia, dos monitores utilizados, das medicações, do cuidado intraoperatório seguro, como da especialização de profissionais. Né? Então, hoje nós temos profissionais capacitados que fazem anestesia para cirurgia pediátrica, que fazem anestesia para neurocirurgia, que fazem anestesia para cirurgia cardíaca. Né? Então, isso da qualificação dos profissionais e do avanço da tecnologia para melhorar as técnicas todas, aumentou muito a segurança em anestesia. Então, por isso que a gente fala que são mitos, né? Porque, na verdade, os procedimentos, eles são muito seguros. Né? A gente tem medo porque não sabe o que vai enfrentar, o que vai acontecer. Mas quando existe a consulta pré-anestésica, onde o paciente tem o contato com o profissional, com a equipe de anestesia que vai acompanhá-lo, justamente isso gera uma maior tranquilidade, né? Onde o paciente é questionado sobre a história anterior de outras anestesias, alergias, os exames são vistos, é explicado a ele o planejamento anestésico para ele, para aquela cirurgia. Então, isso dá uma segurança muito grande ao paciente e a toda a equipe anestésico-cirúrgica. Uhum. É extremamente necessário hoje esse contato, né, se possível, do paciente com a equipe de anestesia.
Como é que é esse preparo? O paciente tem que fazer algum exame antes da cirurgia para receber essa anestesia?
Não, o paciente, ele é preparado com todos os exames necessários, já inerentes à cirurgia mesmo, exames de sangue, cardiológicos, né? Às vezes um paciente, um coronariopata, precisa de uma liberação do cardiologista, né, um paciente que tem uma pneumopatia. Então, é necessário a gente conhecer alguma particularidade do paciente até para preparar qual a melhor técnica adequada para ele. Quais são as medicações que vão ser mais adequadas, gerar menos efeitos colaterais ali, né, uhum, para aquele paciente. E para ter um melhor pós-operatório. Né, um pós-operatório mais seguro, uma recuperação mais rápida. Então, toda essa preparação pré, intra e pós-operatório, ela é feita aí já, uhum, né, no momento desse contato com o paciente, às vezes com o cirurgião também, junto.
Mas é possível saber se o paciente tem alguma alergia, alguma substância da anestesia?
Sim, é possível. Tem pacientes que, se tiver história de alergia a componentes anestésicos, existem alguns profissionais na área de alergologia que fazem, sim, testes alérgicos.
Uhum. O paciente, ele pode escolher o tipo de anestesia que ele vai receber ou essa é uma decisão exclusiva do médico?
Essa decisão, ela é uma decisão conjunta da equipe de anestesiologia, da equipe cirúrgica, que algumas vezes pode entrar em acordo com o paciente e explicá-lo por qual é a melhor técnica adequada para aquele procedimento anestésico cirúrgico. Mas digamos assim que é uma decisão inerente à equipe anestésico cirúrgica.
Uhum. A RAC, ela é segura?
Sim, a RAC anestesia, o bloqueio espinhal, ele é uma das anestesias mais seguras que nós temos, porque é onde você tem pequenas alterações hemodinâmicas que são rapidamente controladas pela equipe de anestesia, paciente monitorizado, parte cardiológica, interfere muito pouco na parte ventilatória, quando bem controlado pelos profissionais. Então, é uma técnica extremamente segura e utilizada no mundo inteiro, nos países da Europa, dos Estados Unidos. E no Brasil é um dos países que os profissionais têm um treinamento assim de destaque, tanto nos bloqueios espinhais como nos bloqueios periféricos.
Quando a anestesia geral é indicada e quando ela pode ser substituída por uma sedação?
A anestesia geral, ela é indicada sobretudo naquela situação. Bom, qualquer cirurgia ela pode ser realizada com anestesia geral combinada com outra técnica de bloqueio periférico ou bloqueio espinhal. Mas ela está muito indicada nos pacientes que têm cirurgia cranianas, torácicas, abdominais, ou em que haja alguma contraindicação dos bloqueios espinhais, raquianestesia peridural ou bloqueio de nervo periférico, né? Aí você tem a anestesia geral como a anestesia mais segura.
Uhum. E a sedação, então, para procedimentos mais rápidos?
Sedação para procedimentos mais rápidos, onde não exista nenhum risco de via aérea, de vômitos, de regurgitação, uhum, e de duração de até 30, 40 minutos de preferência.
O jejum é necessário para a cirurgia?
Sim, sempre que possível, um jejum aí de 6 a 8 horas para sólidos e 2 a 4 horas para líquidos claros, entenda-se aí água, chá, suco sem resíduo, né? ele sempre que possível, ele é necessário, sim. Algumas pacientes, elas têm um esvaziamento gástrico mais lento, e aí às vezes a gente estende um pouco esse jejum, ou a equipe administra algumas medicações 3 horas antes, 2 horas antes, para que seja, né, esse estômago seja esvaziado, ou fique uma pequena quantidade de líquido que não ofereça risco aí para esse paciente, né, durante o controle da via aérea. Quando que esse jejum não é possível? Nas situações de urgência, né? Os pacientes que vêm cirurgias de urgência, cirurgias abdominais, ou de traumas, fraturas, acidentes automobilísticos, aí você não tem um jejum adequado por conta da própria situação. O que vai acontecer? A equipe anestésico-cirúrgica vai se utilizar de medicações com um efeito rápido, mais rápido que o normal, técnicas mais rápidas, né, e procedimentos também de intubação e todo o controle de monitorização imediato para que ofereçam menor risco a esse paciente.
E nesse caso de uma cirurgia de emergência, não é possível fazer também os exames pré-operatórios, né?
Sim, algumas vezes não. Algumas vezes a gente faz no intraoperatório. Durante
a
cirurgia. Já com o paciente anestesiado.
Mas os exames são realizados.
Sim, e no intraoperatório a gente coleta exames, todos os exames que deveriam ser feitos antes, né? O hemograma, a glicemia, você está com controle da parte cardiológica, gasometria, tudo que precisar a gente faz no intraoperatório. Para corrigir algumas alterações que possam ter tido antes, né? Ou que venha a ter ali durante a cirurgia.
O anestesiologista fica o tempo todo no centro cirúrgico?
Sim, a equipe de anestesiologia fica o tempo todo no centro cirúrgico, de preferência um com um paciente, né, do início ao final da cirurgia, sim. Até porque você tem que acompanhar as alterações ventilatórias, circulatórias, repor líquidos, fazer medicações, né, reverter medicações e acompanhar o paciente todo pós-operatório imediato também na sala de recuperação pós-anestésica.
Mas quando a cirurgia é muito demorada, o anestesista pode se revezar com outro
Sim,
profissional?
Sim, na verdade a gente fala o anestesista, mas é uma equipe de anestesiologia, né? Então, às vezes nós temos 2 profissionais no início de uma cirurgia, podem se revezar. É, tudo isso é possível, sim, mas sempre tendo em mente que é um trabalho em equipe.
Mas tem um responsável?
Sim, o anestesista que inicia, né, e o que termina, ou os dois que iniciaram são responsáveis por todo o tempo cirúrgico.
Por que que ocorre, é raro, né, como você havia me dito antes da entrevista, mas por que que ocorre o choque anafilático?
Então, o choque é muito raro, é choque anafilático a anestésicos. Pode existir? Pode, mas é raríssimo. Ocorre que durante a anestesia são administrados antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, né? Então, às vezes o paciente tem uma reação alérgica grave, não exatamente aos anestésicos, o que é raro. Às vezes ligada a alguma medicação que foi administrada, né, por conta da própria cirurgia. E isso é, na maioria das vezes, revertido imediatamente com outras substâncias que vão reverter esse estado de choque em sua maioria.
Então, toda a reversão ocorre ali no centro cirúrgico mesmo?
Sim, imediatamente quando detectado o processo de alergia, choque, já vão sendo feitas medicações para reverter essa situação.
Qual é a função da monitorização?
A monitorização, nós temos a monitorização da parte cardíaca, o eletrocardiograma, a parte de ventilação, o oxímetro, né, que foi bastante divulgada aí durante a pandemia, as pessoas usaram bastante de oxímetros, aprenderam as saturações da hemoglobina satisfatória. A parte da pressão arterial, que às vezes a gente utiliza não só da pressão arterial não invasiva, como da pressão arterial invasiva, cateterizando a artéria ou usando transdutores que eles te dão débito cardíaco, volume sistólico, mesmo de maneira não invasiva. Isso é a tecnologia, avanço tecnológico. Quando antes eu precisava introduzir um catéter na artéria periférica ou na artéria pulmonar central para ter alguns dados, hoje a gente às vezes não precisa mais, só colocar o transdutor transcutâneo e ele te fornece volume sistólico, débito cardíaco. Além disso, da parte ventilatória, né, nós temos aí o CO2 expirado, a frequência respiratória, a frequência cardíaca também, pelo eletro. E alguns pacientes têm outros monitores, digamos, mais precisos, pressão cerebral, né, pressão de perfusão cerebral, dependendo da necessidade, existem alguns monitores mais específicos para alguns procedimentos ou pós-operatório imediato, que inclusive eles vão para a UTI com esses monitores.
São informações em tempo real, então informações importantíssimas para as decisões que vocês tomam.
Sim, informações em tempo real a cada segundo, digamos assim.
Daí o anestesiologista passa essa informação para o cirurgião que está executando a cirurgia.
Sim, tanto passa como a própria equipe de cirurgia vê o monitor.
Daí ao mesmo tempo vocês tomam as decisões que são necessárias.
Decisões. Ou, às vezes, decisão da própria anestesista, que já está ali acompanhando de uma maneira mais, né, mais incisa, ou também com o cirurgião, ou intensivista, ou cardiologista, ou outro profissional que esteja na sala. Mas a maioria da equipe de anestesia que acompanha muito de perto todo o intraoperatório.
Um paciente que já recebeu anestesia geral e não teve nenhum problema, né, significa que nas próximas vezes que ele necessitar de uma anestesia geral, ele também não vai ter nenhuma intercorrência?
Em sua maioria, sim, mas existe a possibilidade de uma segunda, terceira, de acordo com as medicações utilizadas, ele ter alguma intercorrência que vai ser perfeitamente controlada pela equipe de anestesia. Não quer dizer que o risco, digamos assim, dele ter alguma intercorrência é muito menor, né? Mas tem que estar sempre preparado para ter um controle, né, de tratar qualquer intercorrência que venha a ter no intraoperatório ou decorrente da anestesia ou de outras medicações que possam ser utilizadas.
Entendi. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Nós que agradecemos mais uma vez aí pelo tempo e pelo espaço cedido. Obrigada, viu?
Obrigada. Nós conversamos com a médica anestesiologista Rosa Virginie Batista, diretora científica da Sociedade Médica de Maringá. Falamos sobre mitos e verdades da anestesia.